Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, começando com a audição de representantes do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada, CELGA e LTEC. Como sabem, a requerimento do Bloco de Esquerda, na sequência da audição que tivemos com representantes da Academia das Ciências, também sobre o acordo ortográfico da língua portuguesa. Temos hoje connosco a professora Margarita Correia, investigadora integrada do CELGA e LTEC e membro da equipa central e da equipa nacional do vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, designada na sigla VOC e bem conhecido de todos nós. O Dr. José Pedro Ferreira, bolseiro de gestão científica e tecnológica do CELGA e LTEC, coordenador da equipa central e da equipa nacional portuguesa do VOC. Dou-lhes as boas-vindas à Assembleia da República, cumprimentos e agradeço a vossa presença nesta audição, que é importante para todos nós e, sobretudo, importante para os portugueses, na sequência de tudo aquilo que tem vindo público. Aliás, as diferentes narrativas sobre o acordo ortográfico são parcelares, incompletas, muitas vezes contraditórias, e todas elas, julgo eu, têm uma parte um pouco cinzenta que seria interessante que fosse esclarecida, designadamente em relação àquilo que tem acontecido nos últimos tempos, porque tem havido picos de importância do debate. Há momentos em que a própria sociedade se mobiliza para debater, há outros momentos em que há uma certa acalmia, e penso eu que é muito importante que a Assembleia da República, depois de ter ouvido e de ter recebido o documento da Academia das Ciências, que também ouça, e foi, como já referi, por iniciativa do Bloco de Esquerda, mas que foi aprovado por unanimidade nesta comissão. Fazer-se um pouco o ponto de situação, ou seja, qual é o estado da arte, designadamente, em relação até à atitude e à participação dos países de língua portuguesa, e não vou dizer da CPLP, porque infelizmente da CPLP há um país que não é de língua portuguesa, e também a evolução do vosso, o estado de arte também do vosso trabalho. Por último, quero agradecer o terem-nos enviado aquele parecer, que não obstante ser de 2013, é um contributo importante para o debate, sobretudo porque tem uma linguagem científica e esclarece alguns aspectos que têm sido objeto de algumas distorções. Dito isto, só para lhes dar conta de qual é o procedimento, dispõem agora 10 minutos depois, primeiro vai ser o Bloco de Esquerda a intervir, porque é o grupo parlamentar requerente, depois dispõem de 10 minutos que podem usar apenas um dos visitantes ou os dois, portanto farão a gestão que bem entenderem. Depois haverá, os grupos parlamentares vão dispor 5 minutos cada grupo parlamentar. Onde é que está a grelha? Se faz favor, está aqui. Obrigada. 5 minutos cada grupo parlamentar e têm 5 minutos para responder a cada pergunta que lhes for feita, e depois haverá ainda uma segunda volta. Portanto, teremos tempo para que haja todos os esclarecimentos e que sejam formuladas, espero, todas as dúvidas que existem. Dito isto, o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda, tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e desde já agradecer a presença da Sra. Professora Margarita Correia e do Dr. José Pedro Ferreira. É sempre uma vantagem intervir depois da Sra. Presidente nestas matérias, porque ela praticamente disse tudo o que se poderia colocar e aquilo que se pretenderia da vossa intervenção. porque basicamente seria um balanço, obviamente, da vossa atividade e que nos fizessem um ponto da situação sobre o acordo ortográfico. Nós, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, naturalmente que seguimos com muito interesse e também com preocupação todas estas matérias por razões que são evidentes. Parece estarmos longe de um acordo, temos um desacordo em larga medida, com posições muito radicalizadas. Em relação ao acordo ortográfico, sim, há maior consenso do que aquele que se verifica na sociedade civil em relação ao modo como a ortografia deve ou não ser levada a cabo. Essa é a questão de fundo e essa é a razão também que leva a Assembleia da República a estar permanentemente atenta a esta questão. A questão é de tal forma recorrente que ainda há 2 ou 3 anos houve aqui um grupo na Assembleia da República que estudou exaustivamente o assunto, fez um parecer e nós compreendemos que assim seja, porque realmente isto é uma coisa que acaba por dizer respeito a toda a gente. Entretanto, foi sugerido e aceito nesta Comissão da Cultura a criação de um novo grupo de trabalho proposto pelo PSD e, na sequência dessa proposta, uma vez que era expressamente citada a Academia das Ciências, a qual, entretanto, tinha feito um conjunto de sugestões sobre alterações da ortografia, nós pedimos que a Academia fosse ouvida para termos em primeira mão justamente uma versão daquilo que se pretendia. E pela mesma razão entendemos que devíamos ouvir agora o Biltec para ter um outro ponto de vista sobre aquilo que efetivamente se tem passado. E depois, naturalmente, devotaremos todo o nosso interesse e empenho aos trabalhos a desenvolver no âmbito do grupo de trabalho. Eu gostava de colocar 2 ou 3 questões bastante genéricas nesta minha primeira intervenção. A primeira tem a ver com o facto de terem surgido as sugestões da Academia de Ciências e eu gostava de perceber melhor, eu pensei que todos nós somos parte ativa nestas matérias, diz-nos a todos respeito, mas eu gostava de entender se do vosso ponto de vista, que têm lidado de muito perto com esta matéria, de dados os antecedentes, até porque sabemos que durante muito tempo a Academia acompanhou estas matérias de muito perto, mas a partir de tal altura se afastou e praticamente deixou de constar, digamos assim, das intervenções públicas que foram sendo feitas. A Academia volta agora a aparecer e faz um conjunto de sugestões. E a minha questão é saber a vossa opinião sobre esta nova intervenção da Academia das Ciências sobre essa matéria. Uma outra questão diz respeito ao modo como têm seguido a implementação do acordo ortográfico. É sabido que há países que o subscreveram, outros ainda não o fizeram, e certamente têm uma ideia sobre aquilo que se passa nesta matéria. E nós gostávamos também, eu gostava também de perceber quais são as vossas expectativas em relação a este processo. Uma vez que, quando se começou a falar no acordo ortográfico, se delinearam metas, houve um conjunto de metas, que tinha a ver designadamente com a promoção da língua portuguesa nos fóruns internacionais, e depois sabemos que há um conjunto de tramitações de âmbito internacional que prosseguem, enfim, gostávamos que fosse feito um ponto de ordem nessa matéria para termos um pouco a ideia do estado de arte nesse domínio específico. E não vou alargar muito mais nesta minha primeira intervenção, mas a mim causa-me não uma certa perplexidade. As coisas são como são e a política às vezes tem caminhos que, enfim, nem sempre são os mais claros. No âmbito da Cplp, onde inclusive há países que não falam português, como sabem, pelo menos um. Neste momento, qual é o ponto da situação que existe, em particular em relação a 3 países? Ao Brasil, à Angola e a Moçambique. E para já, Sra. Presidente, era isto que eu tinha para dizer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra à Sra. A Sra. Professora Margarita Correia, presumo, e peço desculpa, mas ao contrário do que eu disse há pouco, induzi em erro, porque nós temos diferentes grelhas de acordo com o tipo de audições e eu não tenho agora, disponho de 5 minutos para responder ao Sr. Deputado Jorge Campos.
Antes,
Tem a palavra.
Bom dia. Antes de mais, eu quero agradecer em meu nome pessoal e em nome do Celga-Iltec a possibilidade de estar aqui e tentarei, obviamente, prestar todos os esclarecimentos que me forem pedidos e tentar, enfim, remediar algumas confusões que, eventualmente, algumas áreas cinzentas, como disse a Sra. Presidente, em relação a este assunto. Bom, eu vou passar diretamente às questões porque, senão não tenho tempo. Antes de mais, mas primeiro gostaria de fazer uma breve intervenção para explicar porque é que nós estamos aqui. Nós somos os dois investigadores do Celga-Iltec. O Celga-Iltec resulta da fusão do Iltec, que foi quem inicialmente se envolveu nestas questões do acordo, com o Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada da Universidade de Coimbra, e é, portanto, uma unidade de investigação da Rede Nacional, do Sistema Científico Nacional, e é uma instituição pública neste momento. Nós trabalhamos há muitos anos, eu há mais de 30 anos, que trabalho em lexicologia e lexicografia, é a minha área de especialidade, de eleição, dentro da linguística, e nos anos 2000, ainda no Iltec, nós começámos a produzir bases de dados lexicais. E uma dessas bases de dados lexicais, que ficou conhecida com o nome de Mordev, decidimos criar-lhe uma interface e disponibilizá-la ao público, porque tinha muitas palavras, com a flexão das palavras, e nós sabíamos que havia muitas dúvidas da parte do público em relação a essas questões. Ainda em 2008, também, quando se começa a anunciar a realização, a aplicação do acordo ortográfico, nós fizemos um primeiro vocabulário de mudança, que foi, dentro da nossa base de dados, extrair as palavras que iriam ser atingidas pelo acordo, pela aplicação do acordo, e criámos aquilo que ficou conhecido como um vocabulário de mudança. Penso que terá sido por essas razões que, no final de 2008, então o Ministro da Cultura nos contactou e nos perguntou se era possível, se nós teríamos capacidade para realizar uma ferramenta de conversão dos textos da grafia de 45 para a grafia de 90. E nós dissemos que sim, mas que isso pressupunha a existência de um vocabulário ortográfico que se previa que deveria ter sido realizado pela Academia das Ciências, que até então não o tinha realizado, e então foi-nos pedido que nós submetêssemos dois projetos ao Fundo da Língua Portuguesa, um para a realização de um vocabulário e outro para a realização do conversor. O conversor ficou pronto em 2009 ainda, em 2010, em meados de 2010, e o vocabulário ficou disponível no final de 2010. Nessa altura, o Governo assumiu estes dois instrumentos como instrumentos oficiais para a aplicação do acordo ortográfico. Em 2010 aconteceu o Plano de Ação de Brasília e nós fomos a que atribuiu ao ILP a prerrogativa de fazer o vocabulário ortográfico comum. Então, ainda no final de 2010, eu desloquei-me ao Brasil, ao Itamaraty, houve uma reunião extraordinária do Conselho Executivo, apresentei um projeto para realizar, para como se poderia realizar esse vocabulário comum, que foi aprovado por todos os participantes naquela reunião, e o projeto arrancou em 2011, sendo que nós fazemos parte da equipa central e, ao mesmo tempo, da equipa nacional, porque foi o nosso vocabulário que passou a integrar o vocabulário comum. Bom, agora vou tentar responder ainda às questões que me colocou, que é, em relação às sugestões, eu penso que estas sugestões vêm fora de tempo, para além de terem problemas técnicos muito graves, são sugestões que vêm fora de tempo, porque uma vez que o processo, que é tão longo, tem 27 anos, está prestes a ser concluído e, portanto, penso que não é agora a altura, antes deste acordo estar completamente aplicado, de fazer alterações. questões. Penso que, obviamente, o acordo pode ser alterado em qualquer altura, mas primeiro aplica-se, vê-se quais são os efeitos e depois então decide-se como é que se fazem essas alterações. Para além de que eu devo reforçar que do ponto de vista técnico as sugestões são muito más e iriam causar muitos problemas, muito mais problemas do que aqueles que se propõem a resolver. Como seguiram a implementação do acordo e quais as expectativas? Eu devo dizer que tenho seguido com toda a atenção, desde 2008 que estou ligada a esta questão, e as nossas expectativas são elevadas. Há duas coisas que para mim são isso. Eu penso que o acordo vai seguir e que acabará por seguir e por ser aplicado por todos os tratados. Claro que isto é uma questão pessoal, por todos os Estados-membros da Cplp, mas eu penso que há duas contribuições importantes que o acordo trouxe à nossa sociedade. Uma é discutir a língua portuguesa e discutir a ortografia. A maior parte de nós nunca tinha pensado porque é que escrevia as palavras de determinada maneira e passou a pensar nisso, eu própria. E em segundo lugar, trouxe também pela primeira vez a aplicação no terreno de uma política de linguística partilhada de gestão internacional da língua portuguesa e efetivamente o projeto VOC cuja estrutura tem sido replicada em outros projetos do ILP tem conduzido efetivamente a essa discussão entre os especialistas sobre questões que têm a ver diretamente com a língua e com a aplicação de políticas linguísticas de âmbito internacional. As metas mencionadas foram atingidas. Eu penso que dentro da Cplp, claramente, sim. Fala-se hoje em dia, os países falam de, penso que já quase de igual para igual sobre estas questões, coisa que não acontecia há 10 anos, por exemplo, e penso que as repercussões a nível económico, de política internacional, etc., virão com o tempo, não é? Não são passos de mágica, não se pode esperar que elas aconteçam de um minuto para o outro, mas eu estou convicta de que, efetivamente, este acordo terá repercussões positivas a nível internacional para a língua portuguesa. Qual é o ponto da situação em relação Brasil, Angola e Moçambique? O Brasil está a trabalhar connosco. Nós estivemos numa missão na Academia Brasileira de Letras no final de novembro do ano passado para fazer os últimos acertos relativamente à versão do vocabulário brasileiro que está integrado no VOC e últimos acertos em relação portanto, estivemos a fazer esses últimos acertos e, portanto, falta apenas aplicar, fazer a revisão final dessas questões e a validação pela própria Academia para que a publicação seja feita, o que vai acontecer em maio deste ano. Em relação à Angola, o conhecimento que temos é de que Angola, tendo sido dadas três possibilidades para fazer o seu vocabulário nacional e uma delas ser um país poder entregar um vocabulário para ser integrado na plataforma e fazê-lo sem a colaboração dos outros, a Angola optou por esse caminho. A indicação que eu tenho é de que em 2018 o vocabulário ortográfico angolano estará pronto. Foi dito num evento público. Em relação a Moçambique, a informação que tenho é de que as coisas estão a ser preparadas no terreno para a aplicação do acordo, nomeadamente na formação dos professores e na produção de materiais para distribuir aos professores e que se aguarda apenas a publicação oficial do VOC, que integrará o vocabulário moçambicano, para que o Estado moçambicano ratifique o acordo.
Muito obrigada, Sra. Professora. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado José Carlos Barros. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Professora Margarita Correia, ao Sr. Professor José Pedro Ferreira. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço muito a vossa presença, a vossa disponibilidade para nos ajudarem a refletir sobre esta questão do acordo ortográfico. Como já aqui foi referido, nós propusemos a criação de um grupo de trabalho sobre o acordo ortográfico, que tinha como principais objetivos, e partindo do pressuposto de que se privilegiaria o envolvimento da comunidade científica, fazer um ponto de situação da aplicação que tem vindo a ocorrer do acordo ortográfico e avaliar o grau de concretização dos objetivos que se propunha atingir. E penso que se tem vindo a confirmar o interesse da discussão, que afinal há muitas coisas a compreender, há muitas coisas que faltam ainda para nos ajudar a ter um maior esclarecimento sobre este assunto. E registro até o vosso entendimento no parecer de março de 2013 que nos fizeram chegar de que, cito, é positivo que a Assembleia da República acompanhe o processo de aplicação do acordo de modo informado e, aliás, fazendo um esforço para separar a discussão técnica, perdão, da discussão ideológica e política. E, portanto, temos agora a honra da vossa presença depois de, em plenário da Comissão, termos já recebido uma comitiva da Academia das Ciências de Lisboa. As primeiras questões que aproveitaria para vos colocar têm a ver exatamente com o vocabulário ortográfico comum e que nos ajudassem a compreender os atrasos sucessivos na elaboração do vocabulário ortográfico comum, até porque, e também pedia que nos ajudassem a compreender isto, me parece que podemos concluir que a existência de um vocabulário ortográfico comum, era um dos requisitos da entrada em vigor do acordo ortográfico. E daí, aliás, que ele estivesse inicialmente anunciado para janeiro de 1993, in illo tempore. Ora, a primeira questão é essa, é de saber se a aplicação do acordo não se sente, para dizer o mínimo, desta inexistência de um vocabulário ortográfico comum. Aliás, o artigo 2º do acordo dizia com clareza que os Estados signatários tomarão, através das instituições e órgãos competentes, as providências necessárias com vista à elaboração, até 1 de janeiro de 93, de um vocabulário ortográfico comum. Chegámos a 2010, quando foi feita a resolução do Conselho de Ministros que determina a aplicação do acordo ortográfico e não tínhamos vocabulário ortográfico comum, a resolução do Conselho de Ministros que foi publicada em janeiro de 2011. Chegámos a 2012 e um artigo no Expresso de António Guerreiro perguntava: será que esse voco não existe porque não pode existir? É uma questão que eu penso que tem a ver com algumas dúvidas sobre as condições de inexistência de condições para um verdadeiro vocabulário comum que não deveria ser, tanto quanto se compreende, um somatório de vocabulários ortográficos nacionais. E chegámos depois a março de 2013, com este parecer que nos enviaram do ILTEC, em que se anuncia para 2014 a finalização do vocabulário ortográfico comum. E afinal estamos em 2017 e não temos ainda o vocabulário ortográfico comum. E a senhora professora informa-nos que em 2018 haverá um vocabulário ortográfico angolano que estará pronto quando se anuncia o vocabulário ortográfico comum para maio deste ano. Gostava que nos ajudassem a compreender isto, porque compreenderão que a não especialistas isto tudo mete um pouco de confusão. E, portanto, as questões eram essencialmente essas, se o VOC era ou não um pressuposto fundamental à aplicação do acordo ortográfico, à sua entrada em vigor, quais as razões de, em 24 anos, não ter sido possível elaborá-lo, e se, de facto, em função do que se diz, vamos ter, de facto, uma base comum ou um somatório destes vocabulários ortográficos nacionais, como este que se anuncia para 2018 do vocabulário ortográfico angolano. A outra questão que lhe queria colocar tem a ver com as críticas que foram feitas ao documento, não técnicas, foi agora referido, isto também para nós é extremamente preocupante, porque a Academia é de facto o órgão consultivo do Governo Português em matéria linguística, e foi agora referido que as alterações sugeridas pela Academia são muito más e que iriam colocar mais problemas do que os que se propunha resolver. Para quem está aqui a procurar perceber as coisas técnicas do acordo fica de facto um bocadinho preocupado. De qualquer modo, a questão que lhe queria colocar não era tanto esta, era a de que uma das críticas também que se fez às sugestões apresentadas pela Academia de Ciências de Lisboa era a de que não faziam sentido horas temporâneas porque tínhamos um tratado internacional. No entanto, no vosso parecer de março de 2013, lê-se que Portugal e Brasil elaboraram recursos oficiais de cada país de forma independente e, embora mínimas, vocês realçam muito bem isso, embora mínimas, há discrepâncias entre o VOP e o VOLP, o de Portugal e o do Brasil, que afirmam o ILTEC, podem ser resolvidas, e eu estou a citar, no âmbito do vocabulário ortográfico em curso. A questão que se me coloca é esta, é estas sugestões da Academia foram desde logo entendidas e eram sugestões indicativas de que não fariam sentido porque não se podia mexer no tratado, mas diz-se aqui que isto pode ser feito por via do vocabulário ortográfico comum. E, portanto, eu não tenho mais tempo, terminaria por aqui esta primeira parte, era que nos ajudassem também a compreender este aspecto, porque ele tem uma grande relevância para a compreensão pela nossa parte todo este processo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu julgava que ia haver a resposta primeiro dos nossos convidados.
Peço desculpa. Tem a palavra para responder o Sr. Dr. José Pedro Ferreira. Tem a palavra.
Muito obrigado e muito obrigado pela oportunidade para aqui estarmos. A todos cumprimento. Eu tentarei responder muito diretamente às questões. Bom, a formulação inicial do Tratado Ortográfico da Língua Portuguesa previa que ele apenas fosse aplicado quando todos os países o ratificassem. Todos os Estados signatários, nesse momento eram todos os Estados de língua oficial portuguesa, 7. Houve depois dois protocolos modificativos, assinados também por todos os Estados, que modificaram os termos iniciais do tratado e que alteraram algumas das disposições dele constantes, nomeadamente a obrigatoriedade de se publicar até 1993, já tinham passado alguns anos, um vocabulário ortográfico comum, que se previa seria elaborado conjuntamente pelas duas academias, a Academia das Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras, o que não veio a acontecer, e deixava de exigir a nova formulação, alterada pelo protocolo, pelo segundo protocolo modificativo, que todos os países ratificassem o tratado para ele poder ser posto em vigor nesses países. Quando bastaria que 3 países o ratificassem para ele ser posto em vigor nesses países, subentendia-se em janeiro do ano seguinte. Quando essas condições se verificaram, passou a haver 3 países que já tinham ratificado o acordo ortográfico, não sendo Portugal um deles, o Estado português tentou acompanhar o processo, tomando a decisão entre 2005 e 2007, depois de consultadas as entidades competentes, é importante dizê-lo, incluindo a Academia das Ciências, que emitiu parecer formal, quando consultada pelo Estado português em 2005 sobre a aplicação do acordo ortográfico, e deu parecer positivo, sem alterações, dizendo que se mantinha em tudo atual. Quando o Estado português, dizia eu, entre 2005 e 2008, decidiu aplicar o acordo ortográfico, não dispunha de um vocabulário que representasse o seu léxico, o léxico que usamos, isto é, as palavras que usamos aqui em Portugal. E daí, não havendo um vocabulário da Academia das Ciências pronto em tempo útil, o ter-se recorrido a uma outra entidade com características diferentes, uma entidade de ciência e tecnologia, de investigação e desenvolvimento, como era o ILTEC, como é o CELG ILTEC, para desenvolver esses recursos. Há diferentes entendimentos acerca daquilo que deveria ser o vocabulário ortográfico comum. Alguns defendiam que devia ser um inventário apenas com as palavras comuns a todos os países. Outros defendiam que deveria ser um inventário com todas as palavras existentes em todos os países, não as identificando quanto à sua distribuição geográfica, e outros ainda defendiam que deviam ser diferentes inventários das palavras empregadas, em uso, registadas para cada país, com uma aplicação consensuada do acordo ortográfico. Esta foi a interpretação que vingou e quem a determinou não fomos nós, foram os Estados-membros da Cplp que o definiram, plasmando no plano de ação de Brasília, após a primeira conferência sobre o português no plano mundial. E o que nós fizemos foi apresentar uma proposta de execução do VOC que se conformava com essa determinação superior dos Estados-membros. Portanto, esta interpretação daquilo que deve ser o VOC não é nossa. Nós definimos uma metodologia e um conjunto de ferramentas e de preceitos a seguir para conseguir atingir os objetivos que foram estipulados pelos Estados-membros. E eles definem muito claramente que Dado que nós não empregamos todas as mesmas palavras em todos os países de língua portuguesa, devia ser definido para cada país qual era o inventário de palavras desse país. E depois deveriam ser todas reunidas numa única plataforma, de modo a serem compatíveis. Essa plataforma já existe, essa plataforma chama-se VOC, Vocabulário Ortográfico Comum, foi desenvolvida até 2013 e foi incorporada no património da Cplp em 2014. Esta plataforma determina qual deve ser o formato e quais são os critérios lexicográficos para incorporar as palavras representativas de cada país, definidas por cada país. É uma questão de soberania, é esse o entendimento. Portanto, quando cada país define qual é o seu inventário de palavras, entrega-o formalmente ao Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que aplica os critérios comuns, consensuados entre todos, e incorpora essas palavras como representativas desse país. Isto é, não nos cabe a nós definir quais são as palavras que são empregadas em Moçambique, ou que são empregadas em Timor, ou que são, mas apenas em Portugal. E são isso os vocabulários ortográficos nacionais. E, portanto, não foi uma definição nossa. O Plano de Ação de Brasília diz explicitamente que o vocabulário ortográfico comum deve indicar para os casos em que seja permitida mais do que uma forma para um dado conjunto de palavras que possam ser entendidas como a mesma, qual é o âmbito de emprego dessa palavra. Por exemplo, imaginando que a palavra oiro não existe em todos os países de língua portuguesa, deve dizer-se em quais é que essa palavra é utilizada. Ou que a palavra ouro não é válida em todos os países de língua portuguesa, deve dizer-se quais os países em que essa palavra é válida. É este o âmbito. Uma última nota, muito, muito curta, e creio que teremos tempo para falar disto ao longo da sessão, se assim os senhores deputados o entenderem, em relação às críticas feitas pela minha colega Margarida Correia ao documento da Academia das Ciências de Lisboa. O documento da Academia das Ciências de Lisboa não faz sugestões do mesmo tipo das que nós fazemos ao interpretar o documento do Tratado do Acordo Ortográfico. Há pequenas divergências, uma palavra que tem um hífen, outra que não tem um hífen. Aquilo que a Academia das Ciências propõe fazer nestas sugestões de melhoramentos é revogar algumas das regras ditadas pelo tratado. Isto é, não são meras interpretações daquilo que lá está disposto, são novas formulações para novas normas que representariam uma tendência unilateralista para a ortografia do português.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Tem agora sim a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Dra. Margarida Correia, o Dr. José Pedro Ferreira. É sempre um gosto estar convosco. Conheço e tenho o privilégio de beneficiar dos vossos ensinamentos há alguns anos esta parte e, sobretudo, de reconhecer a excelência científica de tudo quanto tenho aprendido com as comunicações e a produção científica que tenho lido das vossas comunicações. Bom, o que eu quero dizer é a presença nesta comissão hoje deve-se todo o movimento que nasceu enfim, há menos de um mês e no quadro de uma tomada de posição da Academia das Ciências de Lisboa e que levou a que esta comissão tivesse aprovado a constituição de um grupo de trabalho destinado a acompanhar a implementação do acordo ortográfico. O PS absteve-se a esta Constituição e absteve-se por várias razões. A primeira das quais porque esta posição da Academia das Ciências nós considerámo-la num primeiro momento e depois confirmámo-la quando tivemos a ocasião de ouvir aqui na Comissão o Sr. Presidente da Academia das Ciências. Nós consideramos que era uma posição de caráter pessoal, na medida em que as fundamentações para essa posição, num primeiro momento foram fundamentações muito pessoalizadas e muito na primeira pessoa e depois foram confirmadas em votações, numa votação num plenário relativamente diminuto, com uma votação que não representava de facto o plenário da Academia. Para além disso, Há várias tomadas de posição públicas do Sr. Presidente na comunicação social, falava sempre de um ponto de vista pessoal e tudo aquilo evidenciava, de facto, um posicionamento que não era institucional, não representava a Academia enquanto um órgão com uma história feita no plano do acordo ortográfico, mas daquele momento histórico em que aquela pessoa, aquele Presidente, lidera a Academia naquele momento. Portanto, a partir do momento em que há uma relação pessoal com a instituição, nós temos que a considerar como contextualizada no tempo e no momento. Além disso, também porque quando se quer fazer um acompanhamento da implementação do acordo ortográfico, é preciso nós percebermos que a implementação do acordo ortográfico interage com a educação, interage com as escolas, interage com a Cplp, com vários países, interage com instituições como o Camões. Enfim, nós estamos numa comissão de cultura, como é evidente, educação, cultura, juventude e desporto, e não há dúvida que nós temos a Comissão de Educação, nós temos outras comissões como os negócios estrangeiros, como a ciência e o ensino superior, quer dizer, há aqui de facto uma conjugação mais ampla do ponto de vista parlamentar que extravasa até a Comissão de Cultura. Eu diria até que o maior elogio que se pode fazer às políticas de cultura neste momento é nós estarmos empenhados nesta matéria, o que significa que neste momento nas políticas de cultura não há problemas no cinema, não há problemas nos museus, não há problemas nas atividades artísticas. Nós estamos aqui focados numa matéria que tem sobretudo a ver com os negócios estrangeiros e com a educação, e eu gostava de saber verdadeiramente como é que vai ser o plano de atividades deste grupo de trabalho, como é que nós vamos agir e como é que nós vamos acompanhar a implementação, quando isto é uma matéria que devemos sobretudo agir no quadro da Comissão de Educação e da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Mas isto será a matéria que o grupo de trabalho terá que averiguar, e eu felizmente não faço parte desse grupo de trabalho. Eu gostava de perguntar à senhora a professora Margarida Correia, foi dito aqui pela doutora Ana Salgado que ela própria remeteu sugestões ao ILPE e que essas sugestões não foram acolhidas. Uma vez que a senhora é uma das especialistas que trabalha no VOC, no quadro do ILPE, será possível que sugestões feitas pela Academia das Ciências ao ILPE não tenham tido resposta? É possível que isso tenha acontecido? Parece-me, caso seja possível, bastante grave. Também me foi dito aqui, ou foi dito também na comunicação social, pelo Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, que foram feitas comunicações para o VOC e para o ILPE e que não foi dada resposta e que, portanto, que não houve vontade nem sequer qualquer abertura de comunicação do ILPE e pelo VOC em relação à Academia das Ciências. E, portanto, eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. Não querendo ultrapassar o meu tempo, eu queria pedir-lhe a sua boa vontade e a sua paciência para alguns segundos explicar-nos a esta casa, porque demasiadas vezes ouvi aqui falar no espectador. Eu estou farta de ouvir falar no espectador aqui nesta casa. E eu sei que espectador não é a forma como se deve escrever a palavra espectador. Eu nunca escrevo, nem falo, nem refiro espectador porque sei que não se escreve espectador. Ora, eu gostava que os deputados desta casa soubessem que espectador se escreve com C e que se diz espectador. E eu gostava que a senhora a professora Margarida Correia, como especialista em linguista que é, que explique e diga aqui nesta casa que espectador se escreve com C e que se pronuncia espectador. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Professora Margarida Correia.
Muito obrigada pelas suas questões. Eu vou passar a responder diretamente a elas e depois, então, se tiver tempo, poderei acrescentar alguma informação. A doutora Ana Salgado fez, de facto, essas referências de que terá enviado sugestões ao ILPE e que elas não foram acolhidas. Eu não posso falar em nome do ILPE. E, além disso, porque eu não sou, eu sou membro da Comissão Nacional Portuguesa desde o ano passado, mas não faço parte do ILPE, não sou funcionária do ILPE, não sou funcionária da Cplp. Portanto, eu não posso falar, primeiro, eu não posso falar em nome do ILP. Em segundo lugar, eu não posso também, eu não tenho conhecimento de que tenham sido enviadas sugestões, não sei. De qualquer forma, devo lembrar que há canais institucionais, portanto, o ILP é uma organização internacional e é constituída pelos Estados-membros da Cplp, e esses Estados-membros estão representados no Conselho Científico do ILP através das suas comissões nacionais. Da Comissão Nacional Portuguesa faz parte, desde 2011, um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros, um representante da Cultura, um representante da Ciência e Tecnologia, um representante do Ministério da Educação, aliás, é nessa qualidade que eu neste momento estou na Comissão Nacional Portuguesa, e ainda um representante da Academia das Ciências de Lisboa. Eu não posso também dizer se esse representante se fez ou não representar nas reuniões de Conselho Científico anteriores a 2016. Posso dizer que em 2012 não esteve presente, porque nessa eu estive a pedido do então Secretário de Estado da Cultura, mas em 2016 não esteve. Não sei, não li as atas das reuniões anteriores e, portanto, não sei até que ponto ele esteve ou não representado nessas reuniões. Depois há uma outra questão. Portanto, em relação ao ILP, é isto que eu tenho que dizer. E portanto, o canal, digamos assim, formal para o ILP é através da Comissão Nacional a que a Academia pertence. Isto por um lado. Por outro lado, a equipa do VOC criou em 2012 um corpo internacional de consultores. E desse corpo internacional faziam parte personalidades ligadas às questões técnicas de que se falava, dos vários países. E desses países, os representantes de Portugal foram a professora Maria Helena e, na altura, Maria Helena Mateus, peço imensa desculpa, a professora Maria Helena Mira Mateus, que trabalhou muito sobre fonologia, ortografia, políticas de língua, etc., e que de facto prestou um contributo fantástico à sistematização das regras, da aplicação comum das regras. Nós queríamos que fizesse parte alguém da Academia das Ciências. Na altura falou-se do professor doutor João Malaca Casteleiro, que, tendo sido coautor do texto do acordo, nos parecia que seria a pessoa ideal. Foi, na altura, o professor Malaca Casteleiro tinha uma relação distante em relação à Academia. Nós propusemos ainda que chegou-se a falar que fosse o professor doutor Fernando Cristóvão, que também não declinou, porque achava, declinou, e então foi nomeado o professor doutor Telmo Verdelho. O professor doutor Telmo Verdelho foi, desde essa altura, sobretudo em 2013, 2014 e 2014, foi várias vezes contactado para lhe ser pedido parecer relativamente a algumas questões que estavam a ser tratadas em cada momento. Portanto, em vários momentos foram tratadas as consoantes não pronunciadas, em sequências consonânticas, o hífen, a acentuação, etc., etc. E, portanto, havia regularmente a equipa central do VOC enviar aos consultores pedidos de consultoria relativamente às questões que se colocavam. Da parte da Academia do Dr. Telmo Verdelho recebemos uma resposta ao primeiro pedido de parecer, e a partir daí não voltámos a receber nenhuma outra colaboração, a não ser a dizer-nos que, de facto, o Dr. Telmo Verdelho não tinha tempo para fazer aquele trabalho. Eu vou só retomar aqui as minhas notas para ver se... a questão do espectador. Bom, o processo de consultas foi concluído em 2015. não é? E o documento que resultou desse processo de consultas foi aprovado no Conselho Científico do ILP em maio de 2016. E a partir daí aquilo que se tem estado a fazer é aos vocabulários, aos 6 vocabulários que estão na plataforma, verificar se todas aquelas entradas estão de acordo com o documento que lá está, antes de se fazer a validação final para se publicar, para se pôr online a versão final do VOC. Peço desculpa. Relativamente à palavra espectador, ponto 1. A palavra espectador não estava registada em nenhum dicionário. Não estava registada. Não quer dizer que as pessoas não usassem a palavra no dia-a-dia, mas não estava registada no sentido como nome derivado do verbo espectar, não é? Aquilo que estava registado era a palavra espectador. E o acordo, aquilo que faz em relação a estas palavras é o seguinte. Em palavras em que existe, dentro do mesmo espaço nacional, variação de pronúncia, diz-se que admite as duas grafias. O mesmo acontece, por exemplo, com vetor e vector, setor e sector, não é? Dentro do espaço português são admitidas as duas grafias. E o mesmo acontece com a palavra espectador, porque efetivamente comprovou-se que há pessoas que dizem espectador com E aberto e não é a existência do C antes da consoante C que provoca a abertura da vogal anterior, não é? Isso nós provamos no parecer de resto que isso nem sempre acontece, basta pensarem pregar e pregar e inflação, etc. E portanto, não, aquilo que o acordo prevê é que se pode escrever as palavras espectador ou espectador. Pessoalmente eu escrevo sempre espectador porque é a forma como eu pronuncio. E se as pessoas escolhem escrever espectador e não espectador, porque espectador é outra coisa, e até no contexto em que... Nós temos que nos lembrar que as palavras ganham significado no contexto em que ocorrem, e parece-me pouco provável que a palavra espectador pudesse ocorrer no mesmo contexto da palavra espectador, não é? Da forma espectador. Portanto, não me parece que ninguém vá dizer espectador, porque não está lá o C, e se as pessoas escrevem espectador sem C... É uma opção que tem, não é a minha, mas é uma opção.
Obrigada, senhora professora. Tem agora a palavra a senhora deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, senhora presidente, e começo por cumprimento. Começa por ocorrer uma quebra de um copo, mas começo por então por cumprimentar os senhores representantes aqui do Celgueltec e agradecer a exposição que fizeram relativamente a estas matérias. Nós efetivamente, eu agradecia só um pouco menos de ruído na sala porque eu assim não consigo exprimir-me. Temos, como é conhecido, apresentado dúvidas e críticas em relação, mais do que ao acordo em si, a todo o processo que levou ao acordo, da forma como está. A falta de maturidade quanto a nós e até de democraticidade de um processo que conduziu aos termos atuais do acordo e que quanto a nós foi feito longe da comunidade académica, longe da comunidade artística literária e longe da população. E esta para nós é uma questão política determinante, mais do que as questões técnicas, que para isso com certeza os senhores estão bem mais habilitados para discutir a outro tipo de níveis, muito bem, que nós naturalmente também temos que as conhecer e não podemos fazer esta discussão também sem fazer esse conhecimento, mas de facto aqui interessa-nos também apontar às questões políticas, porque é preciso ter a noção do que é que foi efetivamente alcançado 27 anos depois, por um lado. O que não nos parece também possível dizer é que agora vamos primeiro aplicar o acordo. Não, já estamos há 27 anos nesta coisa, portanto não é primeiro vamos aplicar o acordo, já estamos nesta vida há muito tempo, temos que perceber agora as perspectivas para a frente e para o futuro. Parece-nos que temos várias questões em cima da mesa. Uma das questões que foi levantada, por exemplo, era as possibilidades que o acordo forneceria ao nível da contenção daquilo que é a descaracterização idiomática que advém da invasão terminológica, sintática do inglês. Isso não foi alcançado. Podemos dizê-lo com muita clareza. Inclusivamente, seria interessante percebermos, e talvez aí também nos possam ajudar, o que é que foi alcançado, porque é uma questão estritamente ligada com esta questão do inglês, ao nível da uniformização do vocabulário técnico-científico. E essa é uma matéria que também tem relevo, porque isso também assegura aquilo que é a própria sobrevivência do português a nível dos fóruns internacionais, a nível científico, académico, mais sobretudo por aí, mas também gostaríamos de entender qual foi a evolução nesse sentido. Temos aqui dúvidas relativamente à aplicabilidade prática de um acordo que se aplica em países com realidades absolutamente diversas, não é? Que países que ensinam português como língua estrangeira, como acontece agora com o CRD, países que minoritariamente o português é aprendido como língua materna, países em que têm uma diversidade tremenda ao nível não só do vocabulário, mas da própria forma de construção frásica, simplificando um pouco isso, não é? Portanto, são desafios muito grandes, diria eu, relativamente a esta matéria. De facto, temos aqui muitas dúvidas relativamente àquilo que foi efetivamente alcançado, porque, por exemplo, se cada país adota o seu vocabulário na prática, porque é isto que nós estamos a dizer, há um vocabulário comum, mas é diferenciado. Bom, se mantém a sua identidade na construção frásica, estamos a dizer que o português agora é uma língua de trabalho a nível internacional nas entidades, mas então um documento de trabalho que seja feito numa organização internacional, por exemplo, na ONU, vai ser escrito de que forma? É, usando a forma de construção frásica é qual? O vocabulário qual é? Afinal, depois vamos nos entender ou não nos entendemos à mesma? E isto é uma questão que para nós nos gera muitas, muitas dúvidas e muitas apreensões. De facto, o que é que nós estamos aqui a falar nesta matéria? Depois, há aqui uma questão fundamental que nós lançámos, nomeadamente, quando fizemos a proposta de um projeto de resolução, aqui há pouco tempo, em 2014, creio eu, relativamente à matéria do acordo ortográfico, se não faria sentido, de facto, tendo em conta os 27 anos, este balanço, todas as indefinições que ainda existem, todas as dúvidas, as contradições, as diferenças de opinião, se não, até que ponto não faz sentido, conforme nós lançámos nesse projeto de resolução, partir em termos de garantia de participação das comunidades académicas, da comunidade literária, tudo mais, na definição de objetivos e princípios de partida para uma nova negociação. Não diria isto aqui, era um pouco deixar-vos também à vossa consideração. Não estou a dizer, vamos extinguir imediatamente o acordo ortográfico, voltar à norma de 45, não é isso que eu estou a dizer. Estou a falar para a frente. Qual é a perspectiva? Será que isto faz sentido? Porque se 27 anos depois isto ainda não está aplicado, se não há de facto um acordo cabalmente finalizado, então há aqui qualquer coisa de errado, não é? E era interessante perceber da parte do ILTEC, eu vou terminar, Sra. Presidente, as vossas perspectivas em relação a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Dr. José Pedro Ferreira.
Muito obrigado pelas suas perguntas, Sra. Deputada. Eu tentaria esclarecer a natureza do acordo ortográfico muito brevemente com um paralelo. O acordo ortográfico é uma iniciativa de estandardização da grafia e apenas da grafia. E o paralelo é com o Sistema Internacional das Unidades de Medida. Os países do mundo foram adotando aos poucos a Convenção do Metro e convencionaram que iriam denominar em metros e em litros e centilitros e mililitros as suas medidas. Neste momento, fora os Estados Unidos, todos os países do mundo seguem a Convenção do Metro. Apesar disso, quando se sentam à mesma mesa, ou quando vão em cada um dos seus países, por exemplo, beber uma cerveja, podem fazê-lo em garrafas de tamanhos diferentes, podem beber bebidas diferentes. Mas a capacidade é expressa nas mesmas medidas, em litros, centilitros e mililitros. O acordo ortográfico é assemelhante em natureza. Nós acordamos quais são as regras para codificar a nossa língua. Não acordamos em unificar a língua em si. São as regras de codificação. Portanto, é perfeitamente natural, para diferentes países, existam diferentes palavras. O acordo ortográfico, ao contrário do que muitas vezes se entende, não pretende matar a diversidade. O que pretende é unificar normas técnicas que tinham um valor legal, a nível nacional. Então, nós tínhamos uma grafia legalmente válida a nível nacional em Portugal e outra grafia discrepante, que seguia preceitos diferentes, legalmente válida a nível nacional no Brasil. Isso tornava-as legalmente incompatíveis. Aquilo que o acordo ortográfico pretendeu fazer, mais do que alterações técnicas para melhorar, vamos dizer assim, a grafia do português, não foram tanto essas as questões, foi tentar chegar a um tratado internacional, plural, que permitisse que o texto escrito de acordo com aqueles preceitos fosse válido legalmente em todos os países. Agora, qual será a forma final de dar um texto para que ele seja representativo de todos? Bom, não existe uma norma internacional para o português. Não existe. Nem existe em geral para as línguas. Esse problema põe-se com todas as línguas chamadas pluricêntricas, isto é, que têm mais do que uma norma linguística. E muitas vezes se diz, de resto, o presidente da Academia das Ciências, que quando aqui esteve há duas semanas, creio, repetiu, e já o tem dito muitas vezes, disse que não, que o espanhol, no espanhol não há nenhum tipo de acordo, e nas outras línguas não há nenhum tipo de acordo. Há uma única língua para a qual não há nenhum tipo de acordo, que é o inglês. Mas todas as outras línguas pluricêntricas europeias têm uma ortografia internacional que foi objeto de um acordo entre os diferentes países e que hoje em dia é regulamentada internacionalmente. O espanhol tem um conjunto das academias representativas de todos os países que discutem entre si, sempre que há uma reforma ortográfica, e tem havido muitas, houve em 99, em 2005, pequenas retificações, e agora em 2010. De cada vez que sai uma nova edição do dicionário da Academia, e felizmente para o espanhol eles vão na 23ª edição, nós infelizmente temos uma e parece que vai ser substituída por uma nova primeira e não por uma segunda, mas portanto de cada vez que há uma edição do dicionário saem algumas alterações ortográficas tendentes à simplificação e acordadas entre todos. O mesmo vale para o francês, que em 1990, e vede se vos lembra alguma coisa, aprovaram retificações à ortografia, acordadas, consensuadas entre todos, que foram sendo aplicadas, primeiro na Bélgica, depois na Suíça, e agora finalmente estão a ser aplicadas em França, ao fim dos tais 27 anos. Também para o francês, e no Quebec também já o foram. E se olharmos para o neerlandês teve uma reforma em 96 e outra em 2006. E se olharmos para o alemão, teve uma reforma também entre 96 e 2006, entre todos os países, no caso o neerlandês, entre a Holanda, a Bélgica e hoje em dia também o Suriname. E com os outros membros mais pequenos, Aruba e Curaçao, com membros observadores, da tal UNI. Todas têm uma instituição chapéu de chuva, como nós temos a Cplp, e no caso da política linguística temos o ILP, que tem representação de todos os países e que tenta internacionalmente, com a participação de todos, fazer alterações à grafia. A grande diferença é essa, entre uma gestão unilateral da língua e uma gestão internacional da língua. Depois de nós conseguirmos instaurar um modelo de gestão internacional da língua, isto é, de todos os países que se vincularem ao acordo, eu acredito perfeitamente que a ortografia do português possa ser melhorada, alterada, se os Estados assim o entenderem, todos os Estados assim o entenderem. Até lá, no entanto, esse deve ser o principal objetivo. Não devemos fazer nada que nos desvincule e reinstitua um modelo unilateralista isolacionista de gestão da língua portuguesa, se queremos que ela de facto seja comum a vários países.
Obrigada, Sr. Doutor. Vamos passar então à segunda ronda e começando pelo Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Enfim, já que estamos praticamente a terminar esta, esta audição. Queria agradecer à Sra. Professora Margarida Correia e ao Sr. Dr. José Pedro Ferreira a vossa presença mais uma vez e os esclarecimentos tão importantes que nos trazem aqui. Deixaria só apenas duas questões que me deixaram aqui algumas dúvidas. Eu regresso ao vosso parecer, que li atentamente e que é um belo documento, e li atentamente. Diz-se que refere as discrepâncias que existem entre o vocabulário ortográfico do português em Portugal e o vocabulário ortográfico da língua portuguesa no Brasil, e diz, retomo a questão, que serão resolvidas no âmbito da realização do VOC. Processo em curso sob coordenação do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, com envolvimento direto e ativo de todos os países de língua oficial portuguesa. Parece-me haver aqui alguma... A dúvida que eu tenho é, se chegamos à conclusão, o Sr. Doutor clarificará, de que mais do que um envolvimento direto e ativo no sentido de partilha, no sentido de procura, de elaboração da base comum, de que, de facto, se estaria a trabalhar um pouco com cada país, nomeadamente a fazer o seu vocabulário ortográfico e, portanto, sem este sentimento de envolvimento e de partilha. Eu gostava que me explicasse melhor esta situação, porque penso que ela... Enfim, tem relevância. A segunda questão tem a ver com, de facto, o documento da Academia das Ciências de Lisboa apresenta um conjunto de sugestões de aperfeiçoamento que, enfim, que têm um grande alcance, um grande significado. O Sr. Dr. José Pedro Ferreira diz, inclusivamente, que levar por diante as sugestões da Academia das Ciências de Lisboa, nos termos daquele documento apresentado recentemente, significaria, na prática, uma revogação de algumas bases do próprio acordo ortográfico. O Sr. Professor Malaca Castelheiro, em entrevista recente, também concorda que há alterações do acordo ortográfico que se justificam, embora pense que se estará a referir a alterações mais simples e de pequeno significado. No vosso parecer, mais uma vez, diz-se que, enfim, que o ILTEC partilha o entendimento de que o acordo, eu vou citar, tem erros e incongruências por vezes graves e dá conta, inclusive, que alguns membros do ILTEC colocaram objeções a aspectos técnicos do acordo que, aspas, cito, desejavelmente teriam sido revistos antes da sua entrada em vigor. Portanto, para terminar, eu queria, se possível, que me ajudassem a compreender melhor, se estes erros e incongruências graves, se estas propostas de alteração que têm vindo a ser feitas têm resolução no âmbito do vocabulário ortográfico comum. E muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Dr. José Pedro Ferreira.
Muito obrigado e eu peço... é no final.
As grelhas são sempre diferentes e geram sempre... Agora tem então a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda. O deputado agora fala, como todos os grupos parlamentares, e depois no final ainda tem direito, mais pelo facto de ser o partido requerente, se assim o desejar, ainda poderá usar mais...
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu só estarei porque pensei que o PS queria intervir antes de mim.
Já está bom.
Eu gostava, antes de mais, desde já agradecer os contributos que foram aqui trazidos e que eu considero muito úteis. E eu gostava de colocar aqui, assim, duas ou três questões mais. Duas delas são de índole técnico-quantitativa, se vocês quiserem, têm a ver com o vosso portal e têm a ver com o conversor. E eu gostava de perceber como é que ambos estão a funcionar, o tipo de frequência que têm, se é ou não muito requisitado, porque me parece que isso que é muito importante para percebermos também, para aferir do estado das coisas. E, de alguma forma, relacionada com esta questão que acabo de pôr, eu gostava de conhecer a vossa opinião sobre... imaginemos que se introduzia um conjunto de alterações ou se modificava agora aquilo que está em curso e se passava a fazer um outro tipo de ensino da língua portuguesa nas escolas, que impacto é que isso poderia trazer? Eu penso que isto é uma questão interessante e importante e penso que é uma questão sobre a qual deveríamos refletir, porque é nestas matérias também que se mede a responsabilidade e as consequências das coisas como elas são. Eu, por exemplo, escrevo na ortografia antiga, mas tenho um grande receio de que, eventualmente, uma situação deste tipo pudesse acarretar males muito maiores. Gostava de perceber esta questão. Uma ou outra tem a ver com a educação de idosos. Porque, com a educação permanente, porque é óbvio que quem fala de uma, ou quem escreve, melhor dito, durante muitos anos de uma mesma maneira, certamente admito que tenha alguma dificuldade em adaptar-se aos novos tempos, apesar do conversor, apesar de haver um conjunto de ferramentas que já permitem essa intervenção. Mas isto eram questões que me parece que era importante ver esclarecidas, fundamentalmente estas que acabo de vos colocar. E só queria um maior detalhe em relação a uma questão que colocou e que tem a ver justamente com aquelas outras línguas pluricêntricas, não é? Achei curioso, eu não sabia, que estes acordos, chamamos assim, tivessem sido estabelecidos ao longo de um período tão dilatado de tempo. Mas depois pus-me a pensar e se calhar faz algum sentido, porque na verdade introduzir alterações naquilo que é uma determinada tradição da escrita, da ortografia, do hábito das coisas, admito, e sobretudo porque a língua corresponde àquilo que eu chamaria a nossa língua mais profunda, que é a nossa identidade. E, portanto, há aqui questões que são difíceis de e que em acordos deste tipo, naturalmente, que nos colocam questões novas. Finalmente, posso...
Mas então depois prescindo da outra...
Não, senhora Presidente, não prescindo. Vou ficar por aqui, então.
Então fica por aí. Muito obrigada, senhor Deputado. Muito obrigado. Tem a palavra a senhora Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez agradecer aqui os contributos e as reflexões que nos trouxeram e, efetivamente, parece-me que este debate ainda tem muita coisa para dar e mais. Parece-me também que, se eu bem entendi das palavras que nos transmitiram, se calhar noutros países este debate em torno das questões da língua é muito mais frequente, recorrente e muito mais abrangente também, no sentido de ser um exercício permanente e não esporádico até, diria eu. E, portanto, se calhar poderia ser, talvez, digo, por parte do PCP, nós temos também há muito tempo afirmado, que as questões da política da língua são determinantes e exigiriam, de facto, que este debate fosse muito mais incentivado, muito mais alargado e muito mais uma questão corrente, por assim dizer, porque a língua todos os dias também se transforma e, portanto, este acompanhamento seria, para nós, faz sentido e seria necessário. Efetivamente, o que nós continuamos a dizer é que, ainda assim, apesar das pistas que aqui nos trouxeram para esta conversa, não estamos satisfeitos com a forma atual de confusão que ainda existe e persiste. A verdade é esta. Sabemos que isto tudo é um processo, evidentemente. Respeitamos o desenvolvimento da língua de uma forma soberana e com respeito pela identidade nacional, naturalmente aquelas questões que aqui foram colocadas. Mas, para nós, qualquer tipo de acordo tem de ser sempre no sentido de um instrumento que venha beneficiar a língua e não lançar mais confusão. E esta também é uma questão que para nós é importante. E seria, e continuamos a dizer, mais do que as questões técnicas que há e que há para todos os gostos, e há interpretações muito diversas e nós respeitamos todas elas e temos abertura para discutir todas elas. O que se nos afigura é que a questão da democraticidade destes processos é que tem que ser absolutamente respeitada de início, de gênese e na sua continuidade e no seu desenvolvimento. E para nós qualquer desenvolvimento também nesta matéria, evidentemente, tem que contar com aquilo que é o princípio da cooperação mutuamente vantajosa entre todos os países em relação à definição de uma política da língua. De facto, continuamos a dizer, conforme lançámos aquele projeto de resolução aqui há algum tempo,
acreditamos que teria sido uma resposta mais adequada para um nível de indefinição que se gerou a determinada altura do processo, nomeadamente. De qualquer forma, dizer-vos que os trabalhos vão prosseguir, a reflexão nesta matéria vai prosseguir e, evidentemente, todos os contributos que depois nos venham a chegar serão sempre positivos também para levarmos esta conversa mais além. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra por 15 minutos para responderem, se faz favor. Podem partilhar o tempo.
Ah. Eu ia precisamente pedir se podíamos partilhar,
sim,
porque há questões
vai
que eu...
Vai começar a senhora professora?
Eu começo por responder e peço desculpa de alterar a ordem das questões, mas começo por responder às questões que colocou o senhor deputado Jorge Campos, e que são, e depois passarei a palavra ao meu colega José Pedro Ferreira. Em relação, eu penso ter anotado todas as suas questões. Primeira, se teria a ver com o portal, que tipo de uso tem, não é? O portal tem vários recursos para aplicação, para uso pela comunidade. Aliás, essa tem sido sempre a perspectiva que tem guiado o nosso trabalho há muitos anos, desde 2003, que é, tentarmos fazer a ponte entre a ciência e o público, e portanto daí que tínhamos sempre investido na questão da disponibilização dos nossos recursos e dos nossos materiais. Somos partidários da ideia de que o que é financiado com financiamento público é público e portanto nós disponibilizamos. Daí a ideia de termos tornado o portal também público e aberto para toda a gente, e aliás devo dizer que o VOC também o será, aberto para toda a gente, tendo ainda uma outra possibilidade, que é quem quiser pode descarregar do VOC os vocabulários, e cada país poderá, se quiser, fazer versões impressas do seu próprio vocabulário, e se o ILPA assim o entender, pode fazer uma versão impressa de todo o vocabulário, tá? Portanto, os materiais ficam aí, até porque eles vão servir de base a muitas produções, dicionários, materiais para as escolas, etc., materiais de ensino, etc., etc. E, portanto, nós perfilhamos essa filosofia. Em relação aos dois recursos para a aplicação do acordo, devo dizer que o portal tem uma média de acessos diários de 5 mil utilizadores únicos, não é? E em relação ao Lince, a partir do nosso portal ele foi descarregado cerca de 750 mil vezes, mas sabemos que ele depois foi transferido para outros portais, de onde terá sido descarregado várias dezenas de milhares de vezes, se não centenas, tá? Portanto, de facto, o portal é utilizado. Infelizmente, nós tivemos que tirar a parte em que se havia comentários e sugestões e dúvidas, tivemos que tirar porque deixámos de ter equipa para fazer esse trabalho, e as perguntas que recebíamos eram inúmeras por dia e não tínhamos como responder, e portanto tivemos que tirar essa funcionalidade ao portal. Em relação ao ensino, neste momento voltar atrás seria dramático. Há alunos, como se sabe, isto ficou, o acordo ortográfico está a ser aplicado desde 2011, e portanto o que acontece é que a forma que a ortografia hoje em dia tem é muito mais transparente e fácil de adquirir. Aliás, está provado por estudos internacionais que quanto mais transparente for uma ortografia, mais rapidamente as crianças a adquirem. Eu lamento que não haja estudos anteriores e posteriores feitos com os mesmos critérios relativamente à ortografia, porque eu tenho quase a certeza de que hoje em dia os alunos dão muito menos erros ortográficos nas palavras que são afetadas pelo acordo, tá? Relativamente, e portanto, voltar atrás era voltar a uma ortografia mais difícil, não é? Isto para não falar da perplexidade geral que isso criaria na sociedade portuguesa, e além disso também nos custos, não é? Porque porque os materiais de ensino estão em vigor já com a nova ortografia. Relativamente à educação de adultos, é evidente, tem toda a razão, não é fácil mudar de ortografia. Devo dizer que a mim própria também me custou. Acontece-me, aliás, uma coisa muito engraçada, que é quando escrevo com o computador não tenho nenhuma dificuldade, mas quando estou a dar aulas e escrevo no quadro, saem umas palavras ainda com a antiga ortografia e eu depois tenho logo que apagar. Não é fácil fazer a transição e para um adulto não é fácil. O acordo não foi feito para nós, o acordo é feito para as futuras gerações. No entanto, também conheço pessoas de várias idades e algumas até muito idosas, não vou referir os seus nomes aqui porque não faz sentido, mas, por exemplo, conheço uma pessoa que foi alfabetizada com a grafia de 31, passou para a grafia de 45 e foi das primeiras pessoas que eu conheço a utilizar o acordo ortográfico e escrever com a grafia de 90. Portanto, essa é uma questão das pessoas quererem. E lembro que na escrita privada cada um escreve como quiser.
Tem a palavra o Sr. José Pedro Ferreira.
Muito obrigado. Eu começaria por responder, pedindo desculpa por não o ter feito na resposta à primeira ronda de questões, todas as questões, é muito pouco tempo, eu teria todo o gosto em estar aqui muito tempo a falar sobre aquilo que é o nosso trabalho, gosto muito de falar sobre estas questões. Em relação à questão que nos pôs sobre as divergências entre VOP e VOLP, elas são mínimas, e quando digo mínimas, estamos a falar de um hífen aqui, ou a falta de um hífen acolá, são divergências na interpretação da mesma regra. Acontece que as regras, sim, são lacunares, por vezes contraditórias. Isso não é incomum na legislação. Creio que o senhor deputado é jurista, não de formação, mas tinha a ideia. Peço imensa desculpa. Eu estive a ver os perfis dos deputados e ter-me-ei confundido. Peço imensa desculpa. Mas saberá bem que para a interpretação de uma norma legal há pelo menos tantas interpretações quanto os interpretadores que se propõem a olhar para ela. E também em relação ao texto do acordo ortográfico, isso acontece em alguns passos. Há interpretações divergentes, sobretudo em áreas lacunares, em que há aparentes contradições internas. O acordo, é importante que se diga, não é um texto feito de novo a partir do conhecimento técnico que temos hoje em dia. É efetivamente um acordo. Junta pedaços de legislação nacional de cada uma das legislações que existiam antes e tenta juntá-los num só documento. E, portanto, tem alguns conceitos que estão hoje ultrapassados. E isso é normal na definição das ortografias dos diferentes países. São, como se vê, de resto, por toda esta questão, a ortografia é uma questão em que não há que mexer demasiado. Há que ir mexendo aos poucos, precisamente porque leva, normalmente, algumas gerações até que uma grafia se imponha na totalidade. É normal que isso aconteça. O acordo, as mudanças ortográficas não são feitas para nós, já alfabetizados, são feitas para aqueles que estão a ser alfabetizados agora. A discussão ortográfica ao longo do século XIX, sobretudo da segunda metade do século XIX, foi muito mais violenta do que está a ser agora e implicava uma série de decisões que vieram a ser tomadas só com a implantação da República. E pessoas como Fernando Pessoa, por exemplo, em sua vida, apesar de ter morrido várias décadas depois da aplicação da primeira reforma ortográfica, nunca mudou a sua ortografia. Isso é comum em qualquer reforma ortográfica, que aqueles que já estão alfabetizados não apliquem as regras. É importante explicar que há aqui duas questões, essencialmente, diferentes. Uma que se arrasta desde o século XIX, desde essa primeira chamada questão ortográfica da segunda metade do século XIX, entre uma visão, uma parte da sociedade, sobretudo mais ligada à cultura, que incorpora muitas vezes os escritores, e que defende uma grafia mais, digamos, tradicionalista, apegada à etimologia, à história da língua, à história da própria grafia, muitas vezes, e uma outra mais voltada para a filologia, para princípios técnicos, científicos, de grafia do nosso conhecimento linguístico. E essa discussão mantém-se até hoje. Muitas das pessoas que se opõem ao acordo defendem que devemos seguir critérios mais historicistas. Outros defendem que devemos seguir critérios mais sincrónicos, digamos, mais pegados àquilo que é o nosso conhecimento da língua e que nos permitiria saber um pouco melhor como escrever em cada caso uma palavra a partir do nosso conhecimento linguístico. Uma outra questão tem que ver com o modelo de gestão da língua, ou um modelo unilateral, isolacionista, ou um modelo multilateral. E a decisão do Estado português, e aí creio que os partidos foram unânimes, e foi isso, creio eu, que se deveu a que o acordo tenha sido aprovado, a aplicação do acordo tenha sido aprovada sem a oposição de nenhum grupo parlamentar. Houve a abstenção do Partido Comunista Português e alguns deputados que individualmente votaram contra, mas não houve nenhum grupo parlamentar a opor-se. Foi uma decisão, portanto, unânime de seguir essa via, via multilateral. Isso é muito importante. Portanto, é um segundo âmbito de discussão em que foi definido um caminho a seguir. E, por último, em relação àquilo que me perguntou relativamente ao VOC, os vocabulários ortográficos nacionais poderiam ser construídos, segundo a proposta inicial, num de três modelos. Nos casos em que os países já disponham de um vocabulário ortográfico nacional, poderiam entregá-los para a incorporação no VOC, seguindo os critérios comuns que foram determinados. Portanto, critérios lexicográficos, como é que nós devemos representar as palavras, e critérios de aplicação do acordo ortográfico, que é o que está a ser feito. Portugal e o Brasil já tinham um vocabulário e decidiram entregá-lo. No caso de Portugal, o VOP, que foi indicado oficialmente pelo Estado português para a aplicação do acordo ortográfico. No caso do Brasil, o vocabulário da Academia Brasileira de Letras. Angola entendeu que deveria fazer um vocabulário também a esse nível. Para todos os outros países havia uma de duas vias possíveis: ou construíam um vocabulário de raiz com base em numa metodologia comum, ou deixavam que uma equipa central fizesse uma proposta e depois ia havendo ali um ping-pong entre as várias equipas. E foi essa a via que foi seguida pelos vários países. Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe seguiram essa via e têm vindo a construir os seus primeiros instrumentos oficiais de língua portuguesa, de âmbito nacional, o que é extremamente relevante para a história da língua portuguesa. É a primeira vez que estes países têm instrumentos representativos das suas variedades nacionais de língua portuguesa e constituem uma assunção da língua portuguesa como sua. Portanto, construíram-nos no âmbito do VOC estes vocabulários e entregaram-nos formalmente, ao frente, ao ILP para a integração. Portanto, o VOC existe desde 2014 como plataforma e desde 2014 que esses vocabulários têm estado a ser integrados de modo a serem compatíveis uns com os outros e constituírem um todo uniforme e homogéneo, que é o vocabulário ortográfico comum. Uma última nota, se ainda me é permitido, para a última questão que foi posta pela senhora deputada do Partido Comunista. De facto, o debate vai indo e vindo, mas até esta proposta feita pela Academia das Ciências, nos últimos meses, diria mesmo, no último ano e meio, Não creio que houvesse nota de grandes oposições ao acordo. O processo de transição decorreu, isto é, antes disso sim, enquanto decorreu o processo de transição, mas depois do final do processo de transição não creio que fosse esse o caso, e portanto não sei se não terá sido esta iniciativa a trazer de novo a questão para a opinião pública. Uma última nota. De facto, era bom que este processo fosse tão democrático quanto possível, e por isso é que o modelo do ILP poderá ser vantajoso, porque tem a representação formal de todos os Estados. O nosso governo é eleito democraticamente e os representantes de Portugal no ILP são nomeados pelo governo. Portanto, creio que isso será um bom modelo de representação de Portugal nessa instância internacional que é o ILP. Obrigado.
Obrigada, Sr. Doutor. E agora, então, mesmo na parte final, 2 minutos para o Sr. Deputado Jorge Campos e 2 minutos para os visitantes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, é apenas para reiterar o meu agradecimento às pessoas que tiveram a bondade de nos visitar e de nos prestar estes esclarecimentos, e reiterar também o intuito do Bloco de Esquerda, como não podia deixar de ser, de resto, de prestar a maior atenção a estas matérias. A chamada do ILTEC, como eu tive a ocasião de dizer na minha primeira intervenção, tem a ver com princípios de equidade, uma vez que aqui tivemos uma entidade que expôs um determinado tipo de ideias e, apesar do grupo de trabalho ter sido já votado, não tinha ainda um plano de atividades. E, portanto, pareceu-nos bem que houvesse, digamos assim, um modo de equilibrar aquilo que tinham sido afirmações aqui produzidas. Eu gostava só de terminar dizendo o seguinte: a minha área não é a área das literaturas, não é a área da filologia, não é a área da linguística, sou uma pessoa das ciências da comunicação, portanto, embora trabalhe com esses dados, não é aí que estou. Mas tenho da língua a ideia de uma entidade viva, que muito beneficia dos localismos e da especificidade das línguas faladas em cada um dos países com os quais estabelecemos este acordo ortográfico. Eu penso que isso é uma espantosa vantagem e uma espantosa motivo de vitalidade para que a língua ela própria se vá constantemente fazendo e refazendo, dando novas potencialidades criativas, porque no fundo é isso que importa. Uma língua morta é uma língua que efetivamente não nos serve, não ser enquanto eruditos, mas uma língua viva que vai refletindo aquilo que são realidades muito diversificadas de todos esses países, nomeadamente através de neologismos, através de novas formas de expressão, localismos, etc., é certamente uma língua que ganha com a diversidade e pode, no plano da criação da literatura, inclusivamente, muito beneficiar. Eu só digo isto porque, na verdade, eu penso que este debate terá regressado, porque, como sabem, está para entrar uma petição na Assembleia da República com um número muito avultado de assinaturas, o que naturalmente obriga a que este debate seja feito em plenário. E, obviamente, que o Bloco de Esquerda não poderia ficar afastado desse debate e estará certamente nele, da forma como sempre tem estado, com o mesmo empenho e com a mesma vontade de colaborar com todas as forças políticas aqui presentes, no sentido de encontrar as melhores soluções. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Professora Margarida Correia, tem a palavra.
Bom, eu gostaria de aproveitar este momento final, em primeiro lugar, para agradecer a oportunidade de estar aqui e para agradecer ao Bloco de Esquerda ter-nos dado a oportunidade de estar aqui e, portanto, ter feito prevalecer o princípio da equidade, uma vez que na comunicação social, de facto, ouvimos mais os antiacordistas do que as pessoas que são favoráveis ao acordo. Portanto, penso que esta oportunidade de ouvir em igualdade de circunstâncias os dois lados é muito importante. Eu gostaria também de deixar uma nota que me parece muito importante, que é, gostaria de reforçar aquilo que disse: uma língua sem variação morre e, portanto, a variação é um fator de vitalidade da língua e é por isso que a concepção que foi feita do vocabulário ortográfico foi exatamente no sentido de respeitar a variação lexical que existe em cada espaço e depois refleti-la nesse instrumento, mas ao mesmo tempo também dar conta de tudo o que é comum, porque na plataforma as pessoas poderão consultar ou pelo seu próprio país ou poderão consultar a versão total do vocabulário com as indicações geográficas nas palavras que o tiverem que ter e sem indicações nas palavras que são efetivamente iguais em todo o espaço lusófono e que são a grande maioria, não é? Para mim, gostaria de realçar que uma das questões muito importantes que este acordo trouxe foi a possibilidade de, em Portugal, e não só, mas eu vou falar de Portugal porque é isso que nos traz, o acordo permitiu a constituição de uma equipa, trouxe muito conhecimento sobre lexicografia e sobre ortografia que não existia, trouxe-nos recursos que não existiam e que até são pioneiros a nível internacional e, finalmente, ficamos com uma equipa formada nestas áreas que capaz de discutir com os seus congêneres estrangeiros de outras línguas pluricêntricas, coisa que, de facto, eu acho que não tínhamos antes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Doutora, Sra. Professora. Deseja acrescentar alguma coisa?
Só uma nota muito rápida, agradecendo a oportunidade de aqui estar e explicando então que com o vocabulário ortográfico comum é possível atingir aquele objetivo a que nos propunhamos, ter uma aplicação única de normas únicas que são transnacionais. Há muitos objetivos secundários do acordo ortográfico, mas o objetivo principal, que é ter um corpo de legislação único, transnacional, que permita uma gestão pluricêntrica da língua, é plenamente atingido com o acordo ortográfico. Ele poderá ter defeitos técnicos, aspectos a corrigir, o que seja, mas do ponto de vista jurídico e do ponto de vista do modelo de política linguística que institui, o acordo é perfeitamente válido. Sempre foi essa a nossa posição, de ter críticas técnicas, propostas de alterações a fazer, mas de, depois do entendimento que o Estado português teve de que deveria ser esta a via a ser seguida, de uma política, uma gestão internacional da língua portuguesa pluripartida, essa decisão deveria ser mantida e não deveria ser posta em perigo por novas iniciativas a destempo e unilateralistas e isolacionistas como aquela que nos leva a estar aqui hoje. Muito obrigado pela oportunidade que nos deram.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu agradeço mais uma vez os esclarecimentos que nos trouxeram, a vossa presença, a disponibilidade que manifestaram. Acho que foi importante ouvi-los, perceber o andamento de todo este processo que conduzirá à apresentação do VOC em maio deste ano, ao que suponho. E espero que com a publicação do VOC algumas, ou as principais dúvidas e distorções que se verificam neste momento sejam ultrapassadas. Deixo apenas uma achega, que não tem a ver com a ortografia, mas que também levanta problemas no entendimento de textos que são produzidos no Brasil ou que são produzidos em Portugal. E que não é um problema específico da língua portuguesa. Também tem a ver, por exemplo, entre os Estados Unidos e o Reino Unido, que é o significado de bilhão. Portanto, em Portugal, na Alemanha, no Reino Unido, na Espanha, bilhão são 1 milhão de milhões, não é? No Brasil e nos Estados Unidos da América são apenas 1 milhão de milhões. E, portanto, isso também gera equívocos, sobretudo quando, por exemplo, em Portugal se traduzem textos de proveniência americana. Já tenho visto mesmo até ao nível, até aqui na Assembleia da República, usar-se o bilhão com o valor de usado no Brasil ou nos Estados Unidos da América. Não sei se também vão chegar a esse ponto, porque só se vão ater às questões ortográficas, mas isto também revela que há sempre algo que, isto, como é um processo, haverá sempre mais a acrescentar em relação ao nosso entendimento no âmbito de todo o espaço lusófono. Muito obrigada, desejo-lhes as maiores felicidades e esperemos que o vosso trabalho nos beneficie a todos. Muito obrigada.